Podcast Folha PE. Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, Valdênio, estamos aqui de volta no programa predileto da Rádio Pernambucano, seu programa irreverente.
Inteligente.
E descontraído.
Sextou.
Eita, nós temos já um convidado super alegre, divertido aí, que vai falar sobre umas coisas bacanas. Mas eu vou deixar meu amigo dileto, Valdênio, apresentar o nosso convidado dessa semana, Valdênio.
Rani, hoje a gente tem a honra de receber um camarada que ele é respeitado nacionalmente e internacionalmente. O cara tem uma experiência danada, ele é neurocientista, vou deixar ele se apresentar depois, né, mas ele tem artigos publicados nas principais revistas de neurociência aqui do Brasil. Então não é à toa, tem mais de 10 anos aí de experiência no mercado. Marcos Dias é o nome dele. Seja bem-vindo, Marquinhos.
Olá, minha gente. Muito, muito obrigado. Gratidão, Valdênio. Gratidão, Renier. Tá? Uma experiência incrível estar aqui hoje com vocês para a gente falar um pouco sobre as novas descobertas da neurociência, falar um pouco sobre o Novembro Azul. Na verdade, o Sextou é um programa que eu admiro, que eu venho ouvindo, porque justamente não existe algo linear para seguir, não. É uma maravilha. O Sextou é um programa diferenciado que permite o ouvinte ouvir um pouco de tudo, tá? E eu fico feliz em saber que fui convidado por vocês, né? Para a gente fazer aqui um pouco de fala sobre um pouco dessa área. Realmente, eu sou neurocientista pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou neurométrico também, né? No método Neurometria Funcional. E tenho alguns trabalhos em andamento com o pessoal da África do Sul, África, Portugal, Itália. A gente tem alguns trabalhos de pesquisa relacionados a algumas medicações. O Reni aí, que é biomédico, né? Que vai entender muito bem, e a gente está fazendo trabalhos aí nessas áreas de pesquisas, sabe? Exclusivamente sobre o canabidiol, tá? E aí envolve a neurociência, envolve a neurociência, envolve a neuroeducação, envolve o complexo mítico e as entranhas neurométricas que as entranhas do cérebro nos permite. Por isso que dá para falar de tudo. Desde meu amigo Renier, meu amigo Valdênio, eu estou sentindo uma dor de cabeça. O cérebro dói? O cérebro não dói. A prova é que dá para fazer cirurgia ou neurocirurgia, dá para tirar aqui o tampo craniano, né? E aí faz a cirurgia lá no cérebro sem sequer colocar anestesia lá. Claro, depende do tipo da cirurgia, onde vai ser essa cirurgia. E o cara faz a cirurgia todo acordado. Aí você diz, e onde é que está a neurociência nesse processo? Se ali é neurologia, neurocirurgia. Olha, antes de todo o procedimento, a neurociência faz parte de muitas dessas organizações pré-prontas para aplicação. O cara que vai fazer o exame, uma tomografia, ali dentro tem a certeza que tem a mão de neurocientista que estudou as áreas do cérebro e mapeou para determinar naquele sistema. Tanto que existe neurotecnologia, e pasmem agora no que eu vou dizer. E já está muito mais próximo do que a gente pode imaginar a nanotecnologia neurocientífica. São células organizadas, né, produzidas também. Agora, quando eu falo assim, neurociência, gente, entenda que existem outros profissionais envolvidos, biomédicos, médicos, sabe, pesquisadores, tá, químicos. Tá? E aí a gente desenvolvendo aí uma célula capaz de entrar no organismo, mapear o problema que está acontecendo lá, seja no cérebro ou em outra área, retornar com os dados numa tela e poder fazer a eficiência, uma intervenção mais aplicada.
Então, muito assim, legal, olha.
Neurociência na veia.
Tem muita coisa para a gente falar. Valdênio, eu até fiquei impressionado aqui. Acho que a gente podia falar um pouquinho, só não esquecer do Novembro Azul. Temos também nossa querida Betânia, temos Jaime e Bessman, que ficaram de ligar lá de Buenos Aires, contando as novidades. E você, Valdênio, o que você conta de novidades da sua semana aí? Como é que estamos com a pandemia aí no meu querido Recife?
Rainier, por aqui a gente não fala em segunda onda, né? Pelo menos não falava até semana que vem, porque nós estamos em período eleitoral. Não sei se tem alguma coisa a ver, Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas a verdade é que os casos realmente vêm aumentado bastante. Não somente aqui no Recife, mas no Brasil de uma maneira geral, né? No mundo também, tem muitos lugares que estão entrando oficialmente na segunda onda e alguns cuidados eles vêm sendo tomados. Eu acredito que a gente vai cair na real com relação à segunda onda da pandemia após o período após as eleições. Vamos ver se isso vai
Vamos
acontecer
ver, né?
realmente. Então,
Isso,
assim,
as
então
eleições.
cada um se prepare, exatamente. Quem não conseguiu se preparar, se organizar de uma maneira melhor para. Não sei, a gente não sabe se vai ter lockdown, não dá para saber, né, mas é importante ir se preparando aí para um cenário que a gente não sabe o que vem pela frente. Acredito que não seja tão duro quanto foi no primeiro, mas vamos aguardar.
A gente sempre está falando aqui, está sendo menos duro, mas está tendo já lockdown. Né, onde eu estou na Áustria, na Europa, você tem na Itália, na França, números bastante altos, Portugal também já está no processo. Agora, aí, vou pegar esse gancho de lockdown e falar com o nosso amigo convidado, Marcos Dias, falar um pouquinho de lockdown e a cabeça das pessoas. A gente sabe que a depressão é a doença do século, né? E lockdown é nada mais é do que a gente se prender dentro de casa ou deixar de fazer um monte de coisas e principalmente deixar de ter contato com outras pessoas. Eu sou um crítico do lockdown, eu não sou crítico de máscaras, devem ser usadas máscaras, devem ser usadas restrições, devem ser usadas o distanciamento social, não questiono isso, até porque é um vírus e vírus ele tem essa característica. Agora, o lockdown, né? Eu vou dar um exemplo, né? As pessoas não estão mais tendo contato um com o outro, né? Tem um lado bom e tem um lado péssimo, né? Você vê como é que uma criança que vai se desenvolver sem contato com os avós, sem contato com os colegas da escola, e o comércio, nem passei falando do comércio, o pessoal fecha as lojas daqui, só que está comprando da China pelo Amazon, né? Quer dizer, então, o lockdown mata o comércio local e estimula o comércio do outro lado do mundo. Mas vamos voltar, Marcos. Fala um pouquinho do impacto do lockdown e da tua área de atuação, por favor.
Tudo bem, uma boa colocação, né? É importante esse debate porque o lockdown ele termina sendo, como eu falei como você também falou agora, né? Eu também não sou adepto, não sou muito adepto a muitas outras coisas, mas tem momentos que a gente precisa respeitar algumas coisas. Por exemplo, esse distanciamento, o lockdown, a máscara, né? Tá até aqui a minha máscara, eu uso, certo? A gente aceita o seguimento, né, com relação às autoridades, a gente respeita isso. Mas aí a pergunta que você me fez é uma boa pergunta, tá? O impacto do lockdown, o impacto de tudo isso que vem acontecendo no cérebro das pessoas. Vou falar bem assim, no cérebro. Agora há pouco, tá? Está sendo discutido junto com o Comitê Internacional dos Pesquisadores, de neurocientistas. Tenho lido bastante sobre o neurocientista Miguel Nicolelis também. E a gente vem observando, Renê, que tem muito, Valdênio, existe muita gente que teve a Covid, pegou a Covid, e agora está desenvolvendo o que chamamos de pós-Covid, tá? Tem muita gente que está desenvolvendo dores neuropáticas, desenvolvendo dores no corpo, tremores, sabe? Então a gente está observando que ela está deixando alguns vestígios, ou seja, está deixando sequelas, tá? E quando a gente fala da Covid, mas a gente quando fala de lockdown, do afastamento, as pessoas confinadas dentro de casa, tá? Claro que por medidas de segurança, a gente agora está recebendo no consultório o maior número de pessoas jamais que eu podia imaginar. Procurando ajuda, não só de psicologia, de neurologia, de outros médicos, sabe? E, inclusive, a própria neurociência tem observado a procura por descobrir novos caminhos para o que eu estou sentindo, como eu estou sentindo. Então, essa parte emocional, essa parte mesmo cerebral, tá? Do que o meu corpo pode mostrar, através do meu córtex funcional que eu estou sentindo, tem crescido bastante. E realmente é impactante, tá? Eu vou dar aqui um número para você ter uma ideia. No mesmo período, né, no mesmo mês do ano passado, eu recebi em média 3 a 4 pessoas por dia no consultório. Hoje essa procura ela aumentou para 10, 12 pessoas dia, sabe, no consultório. Então todas elas preocupadas em é incrível que pareça, a maioria não pegou Covid, mas procurou os serviços, tá, para orientação também, encaminhamentos, porque ficar dentro de casa 2 meses, 3 meses, longe de família, longe de amigos, terminou impactando o funcionamento nervoso autônomo central também dessas pessoas. Ou seja, o maior número de medo que elas têm aumentou o nível de ansiedade, aumentou a insônia, as pessoas não estão dormindo bem. Então, isso tudo realmente é impactante e vem com uma avalanche agora. Eu até falava com um psiquiatra amigo meu, dizendo assim, olha, do jeito que está indo, vai chegar aqui dezembro, pode esperar que vai vir uma avalanche de pessoas procurar serviços. Mas a gente termina encaminhando para psiquiatria, para psicologia, porque realmente, imagina, você que vinha numa rotina, que vinha num ciclo, e de repente esse ciclo é quebrado, essa rotina não existe mais, e aí você termina entrando num ciclo novo, que era um ciclo ao qual você não estava habituado. E aí vem algumas coisas relacionadas ao impacto pós-Covid, ou o impacto do trancamento, o impacto lockdown. Embora, tá, sabemos que temos que seguir as orientações das autoridades. Tá? Não me posiciono de uma forma muito forte em cima do eu vou me trancar também. Não, a gente precisa fazer a economia girar, a gente precisa funcionar, mas a gente precisa somente ter um pouco de cuidado, né? Bem mais cuidado do que a gente deveria ter. Não me impediu de sair de casa. Tá? O lockdown é importante. Tá? Eu respeito a autoridade, mas eu não deixei de sair. Agora eu saía todo com a máscara, tá? um facelift. Eu saía todo adequadamente, tá? E tendo cuidado com o meu próximo também. Agora, embora tem uma coisa bem interessante que eu tenho lido bastante, Renê, nos artigos científicos, inclusive, pessoas que estão tendo problemas graves, né, com a Covid, elas geralmente não sabem do seu estado de saúde. Esse é um grande problema. Vou dar um exemplo aqui, sem citar nomes, uma pessoa X, tá? Ela estava com a taxa, um exemplo, não estou dizendo que vitamina D, que vitamina C, que zinco, que magnésio, isso é tudo importante, mas isso não determina se você vai ter ou não. Mas eu já vi pessoas, tá, com um teste, com um exame de vitamina D em 8, em 9, em 10, onde o mínimo base seria 20, por exemplo. Então veja como é um valor baixo, ela não sabia, ela não estava sentindo nada. Então certamente não é somente Covid, mas outras doenças que possivelmente ela podia pegar, ela teria um problema de agravamento, porque não tinha como se defender o organismo. Então, assim, conheço pessoas que não sabia que estava diabético ou pré-diabético, já que é uma característica para quem coloca no ponto de vista de gravidade, para quem vai ter ou deixou de ter, né? Então, não sabia que era diabético, pegou Covid. Perfeito. Infelizmente, faleceu. Ah, mas faleceu, então, mas tinha diabetes e não sabia. Então, é muito complexo falar, sabe, de Covid, falar de lockdown, onde as pessoas precisam sair de casa para tomar um sol, onde as pessoas precisam sair de casa para trabalhar, até porque, como eu falei, ó, gera ansiedade. Imagina você em casa, aí precisa ficar em casa e ficar pensando no trabalho. Aí você fica pensando, será que quando eu voltar para o trabalho eu vou estar empregado ainda? Então, é tanta situação, tanta complexidade, e a neurociência, ela explica tudo isso como um nicho de alta funcionabilidade do córtex cerebral. É como se o cérebro passasse a funcionar, a trabalhar, a processar informações até 3 vezes e mais. Porque é um fato que você não está com ciclo, nem tem rotina, o cérebro tem uma tendência muito importante, que é acelerar e produzir muito de pensamento invasivo. E, infelizmente, negativo.
O ser humano, por natureza, se eu estiver enganado, você me corrige, mas por natureza, o ser humano, ele tende, até por uma questão de proteção, autoproteção, de pensar mais coisa ruim do que pensar em coisa boa. Não é isso? Então ele fica pensando, o que é que pode acontecer de mal, o que é que pode acontecer? Quando você não está com a cabeça ocupada com alguma coisa produtiva, esse pensamento de pensar besteira vem em avalanche. Não é isso?
Sim. Pensamento intrusivo, pensamento invasivo, são os nomes dados para quem tem esse nível de ansiedade elevado também. Tá? Ansiedade, ela perpassa várias situações, tá? Ela passa aí de ansiedade para transtorno, em alguns casos, e é justamente isso que você falou, o cérebro humano, ele consegue.
Marcos, eu vou contar para você, falar pra você que o Valdênio, ele, quando ele fica ansioso, ele brinca com o passarinho dele. Ele comprou uma carolina.
É legal.
Não, é um negócio legal. Ele sabe administrar a ansiedade dele. Ele brinca com o passarinho. Quando você liga para ele, tá sempre a carolina do lado do microfone ali, querendo conversar com você. É uma forma.
Tá aqui no ombro, fica aqui no ombro.
É, no ombro, conversando. Quer dizer, ter animais de estimação também ajuda, né?
Com certeza. É uma forma de escape, né? Como o Valdenei falou. Veja. A gente tem aí toda essa situação, e aí tem um cérebro, tá? Que é até várias piadas que a gente encontra na internet, tá? Vai dormir, aí o cérebro vai lá, cutuca você e diz assim, tá dormindo, né? Olha, não dorme não, fique em alerta. O cérebro é um órgão que fica 24 horas ligado. Claro que existe um momento que ele diminui essas atividades neuronais, mas quando a gente pensa... Né, que a gente vai pensar positivo, aí dura pouco. Tá? É incrível como o cérebro consegue ficar preso a uma coisa positiva por pouco tempo. Uma semana, algumas horas, mas se for algo negativo, algo que traga tristeza, algo que não é legal, o cérebro é especialista. Ele consegue deixar você preso ali, ó, o tempo inteiro, meses, anos. Aí tá aí as doenças, né? Depressão, ansiedade, transtornos.
Nossa. Olha, Marcos, você sabe que esse programa tem um problema, né? Quando a gente começa a conversar, o tempo voa, né? Valdênio, eu acho que... a professora Betânia está chamando Natalinha. Você atende ela, Valdênio?
Eita, deixa eu atender. Professora Betânia, manda para a gente aí, seja bem-vinda a mais um Sextou aí. E manda para a gente as dicas aí, Betânia.
Você, que agora está acompanhando o programa Sextou, observa que é bastante comum, na linguagem diária, as pessoas usarem duas palavras negativas sequenciadas, a exemplo de não vou não, não tenho dinheiro não, não falei nenhuma palavra. Esse reforço bem espontâneo, com duas negativas, quando falamos e valorizamos a informalidade, pode não repercutir de forma positiva na escrita, em textos formais. Pessoal, é preciso ter cuidado com a língua, porque se analisarmos bem direitinho, a interpretação leva a um resultado positivo. Mais ou menos o que acontece na matemática. Duas negativas equivalem a uma positiva. E então, para que gastar palavras se em vez de dizer não vou não, basta falar ou escrever não vou? Em vez de falar não tenho dinheiro não, basta falar não tenho dinheiro, ou tenho dinheiro não. E em vez de responder, não falei nenhuma palavra, simplesmente dizer, falei nenhuma palavra, ou não falei qualquer palavra. Simples assim, pessoal. E pegando por gancho as peças do vestuário, que têm ambientes e contextos específicos para serem usadas, as palavras também têm hora certa para serem usadas. As palavras são as vestes do pensamento, e o que acontece com a escolha de cada peça do vestuário a ser usada em uma determinada ocasião, também acontece com a escolha de cada palavra dentro de um contexto. Por exemplo, e até já comentei aqui, você não vai à praia usando terno. Você não vai a um casamento usando roupa de praia. Você não entra no avião usando pijama. Um detalhe importante é que o cuidado com a língua deve estender-se ao vocabulário pessoal e às possibilidades de usar bem esse rol de palavras que você conhece, o que contribui para a qualidade da sua fala, para a qualidade do que você escreve. O vocabulário que você escolhe para se dirigir ao seu chefe ou a um superior hierárquico ou ao diretor da sua escola ou ao coordenador do seu curso na faculdade é um. E a linha de raciocínio também. Por outro lado, a seleção vocabular e a estrutura de pensamento usadas em conversas informais, com familiares ou com um grupo de amigos, aí já é outro detalhe. Você escolhe e usa palavras e expressões para uma determinada conversa, da mesma forma que você escolhe e usa as peças do vestuário de acordo com a ocasião. É isso. Sou Betânia Ferreira, professora de português e de redação.
Fantástica, professora Betânia, sempre ensinando a gente a falar direitinho, não falar problema, não fale problema. Um problema você tem dois. Valdênio, quem mais está na linha? Vamos lá.
Rapaz, aqui pelo prefixo é lá de Buenos Aires, acho que nosso amigo Jaime Besserman. Chega aí, Jaime.
Vamos lá, Jaime, com as quentinhas de nossos irmãos de Buenos Aires. Vamos lá.
Alô, sexta-feira descontraída, queridos Valdênio Reini, aqui Jaime Besserman de Argentina, Buenos Aires, para Radio Folia, Pernambuco de meu coração. Tudo bem por lá, estamos todos muito felizes aqui e lá, imagino, pelos resultados do futebol, Argentina contra Peru, Brasil contra Uruguai, conseguindo pontos valiosíssimos para ficar no topo da tabela da classificação para as eliminatórias para a Copa do Mundo 2020 em Qatar. Felicidades desse ponto de vista e o resto das coisas por aqui um pouquinho mais complicada, semana complicada, membro da comitiva do presidente Fernandes, que tinha acompanhado ele para Assunção em Bolívia do presidente Arce, voltou de lá com Covid positivo, desde semana passada está isolado nosso presidente, mas com testes negativos e vai voltando ao trabalho de aos poucos. Felizmente, nenhuma outra pessoa da comitiva deu positivo, simplesmente também alguns membros da comitiva do Fundo Monetário Internacional, que desde semana passada estão em Buenos Aires, dieron algunos sintomas, pero también dieron negativos. Todo eso, aparentemente, de reuniones que tenían los miembros de la comitiva del Fondo Monetario Internacional con algunos miembros del gabinete del presidente Fernández. O en otro ámbito de las cosas, también hablando de un Fondo Monetario Internacional, en un fin de semana, el Senado argentino liberó una carta encaminada pelos senadores do governo, oficialistas, para o Fundo Monetário Internacional, colocando alguns itens políticos em quanto ao Fundo Monetário Internacional e as reclamações que eles têm por essa dívida que a Argentina mantém com o fundo de redor de 45 mil milhões de dólares, que dizem-se que é uma dívida que realmente foi contraída pela Argentina, pelo governo de Maurício Macri, simplesmente pelo apoio do Fundo Monetário Internacional e o apoio do governo dos Estados Unidos, do presidente Trump, para gerar um ambiente positivo à reeleição do presidente Macri, coisa que não aconteceu, e que depois esse dinheiro foi utilizado para outras coisas. Então, o Senado colocou essa carta, uma carta que chegou com muita força em um momento que a comitiva do Fundo Monetário está em Buenos Aires. O presidente Fernandes também apoiou o conteúdo dessa carta, a oposição não. E aqui estamos em uma semana movimentada, tentando de chegar a um acordo, fechar um acordo de refinanciamento da dívida com o Fundo Monetário Internacional. Em essa semana também tive reuniões no Congresso para aprovar uma lei que está impulsionada por o filho da vice-presidenta Kirchner, o senhor Máximo Kirchner, deputado federal, quem está empurrando uma lei que chama-se de Lei de contra a riqueza ou para que os ricos aportem dinheiro, impositivamente falando, um fundo solidário que se criará para ajudar aos mais pobres, ao desenvolvimento da empresa YPF para a vivienda social e em apoio às pessoas mais humildes. Acontece que os grandes empresários, os bancos e todo mundo da elite empresária argentina, incluso pequenos e médios empresários, estão em contra desse novo imposto, porque é um imposto que vai superposto para outros impostos que já temos aos bens pessoais e ao imposto de renda, e é um imposto que diz-se que vai ser por única vez, mas a Argentina já tem tradição de impostos que começam como imposto ao cheque, que começou por única vez, ao igual que no Brasil, e ainda continua vigente e vivo, e as pessoas aportando. Então, tem muitas pessoas atingidas, tanto para os bens que tem no país, como nos bens que tem no exterior, todos eles teriam que pagar esse novo imposto. Em quanto à missão do fundo, já vemos algumas correções na economia que nosso ministro de Economia, o senhor Guzmán, está fazendo. Já temos um incremento planejado de tarifas públicas, não mais aumentos de salários, correções aos níveis de pagamento de aposentadoria, os coitados aposentados são sempre quem paga as contas dos ajustes da economia e as exigências do Fundo Monetário Internacional. e coisas que vão ter que ser desenvolvidas com o tempo no próximo ano 2021, mas já temos ajustes em planos de saúde, em questões de pedágio, em questões de impostos municipais. Então, aí vem os ajustes para uma classe média já muito golpeada, muito vapuleada com toda essa pandemia. E com empresários também enfraquecidos pela pandemia e pela falta de faturamento. Infelizmente, tivemos esses dias uma taxa de inflação em torno de 3,5%, qual levaria ao mês, não é? E levaria a taxa de inflação do período 2020 por cima do 40%, com correções salariais e correções de níveis de pagos de aposentadoria muito baixas, lo qual está levando a um empobrecimento muito grande da população. Os últimos números desses dias levaram que uma família precisa 50 mil pesos por mês para estar por cima da linha da pobreza, e vocês têm que pensar que a aposentadoria mínima para a grande maioria dos argentinos está em um nível de 20 mil pesos, com o qual tem ainda uma distância muito por percorrer para tentar de ajustar preços e salários a um nível que não seja um gerador de mais pobreza na comunidade argentina. Em quanto ao Covid, estamos por cima de 1.350.000 casos, com mais de 36.000 mortos, e levando a Argentina ao quarto posto a nível internacional em quanto ao índice de falecimentos, infelizmente, por quantia de população. Explicações para isso não temos. A curva aqui vai se aplanando de muito aos poucos. Buenos Aires, capital federal, com menos de 500 casos por dia. A província de Buenos Aires com 1.500 casos por dia, que já chegou a perto de 4.000. Então os casos vão descendo. Nosso sistema de saúde continua comportando-se bem. As pessoas estão sendo atendidas, mas a preocupação é a quantia importante de falecimentos que estamos tendo pelo Covid. E mais ou menos isso por aqui, queridos amigos, com muita alta expectativa pelas novas vacinas que estão sendo desenvolvidas no mundo. O presidente Fernandes diz que a Argentina estaria em condições de vacinar a sua população mais de risco em janeiro do próximo ano. Não sabemos com qual vacina. Aqui na Argentina temos convênios já assinados com Rússia, temos convênios assinados com Moderna, temos convênios assinados com a Universidade de Oxford e também convênios assinados com Pfizer, e se estão fazendo testes de fase 3 para todas essas vacinas aqui na Argentina. Então, vejamos com muito optimismo se o 2021 começa com vacinação assim a nível massivo na população mundial e também em nossos países. Tomara Deus que assim seja. Nada mais, queridos amigos. Um grande abraço aqui de Buenos Aires, a primavera interessante, turismo já quase aberto, nossa economia aberta e tratando de viver essa nova normalidade. Grande abraço de Buenos Aires, desde o fundo do meu coração, Jaime Besserman de Buenos Aires, para Sexto, programa descontraído.
Muito bem, Jaime, sempre com as novidades, mais pernambucano que nós temos. Mas olha, o nosso tempo está acabando, viu, Marcos?
Pernambucano mais argentino.
É o que eu falei? O que eu falei? Eu falei o contrário.
É o argentino mais pernambucano e o pernambucano mais argentino.
Ah, sim, é verdade.
Não, você falou certinho, eu só quis complementar.
Eu pensava que meus neurônios já estavam dando nó aqui. Eu tô que nem previário, eu estou riscando na parede os dias para não perder a data do calendário, viu?
Faz parte.
Marcos. Um palitinho, né? Eu vou até fazer isso aqui também, ó. Vou começar a marcar uns palitinhos aqui também.
Risco de 4 pauzinhos e os 5 você cruza, daí você sabe que são 5 dias.
Pois é. E aí você vê que.
Beleza, mas Marquinhos, tá? Conta pra gente onde é que você tá? Você tá gravando diretamente da onde, o trabalho que você faz. Conta aí, rapidinho.
Isso, eu tô gravando aqui diretamente de Recife, do município de Jaboatão de Guararapes. Tá? A gente tem atendimento
então, aqui para... Recife é Jaboatão.
Desculpa, cidade de Jaboatão dos Guararapes, né? E a gente está aqui na Estação Bem-Estar, que é uma localidade, um espaço criado pelo município, pela prefeitura do Jaboatão, que atende servidores municipais, atende servidores públicos. E aqui nós temos diversos serviços. O carro-chefe, neurometria, a gente atende para mapear o sistema nervoso e ajudar eles a saírem de situações como insônia, depressão, ansiedade. Temos psicologia, temos nutrição, temos pilates, temos tantos outros serviços aqui que é ofertado aos servidores. Tá? E também a gente trabalha em outros consultórios externos, a gente trabalha justamente com a neurometria funcional, é onde a gente põe os sensores na cabeça, nas mãos, faz o mapeamento desse sistema nervoso, para saber se o cérebro está sendo corretamente sendo estimulado. Aí a gente faz as intervenções, se for ansiedade, se for sono. É isso que a gente vem fazendo por aqui, meu amigo Valdemir.
Beleza, Marquinhos, maravilha. Rainier, como é que tá o tempo aí? Diz aí.
Não, 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 só queria dizer que o tempo voa quando a gente está se divertindo e o bate-papo é bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou, Valdênio.
Estou.
Sextou, e
Mas já,
agora
mas
vamos
já.
nos preparar para
Pois
sexta.
é, infelizmente. Ele é um camarada extremamente diplomático. Ele disse que vem acompanhando o Sextou. A gente acredita nele porque ele é um camarada de confiança. Então foi um elogio grande. Marquinhos, muito obrigado por ter participado aqui do programa. Acho que é bem elucidativo. Pouca gente conhece ainda, apesar de já ser um tema bem debatido, uma ciência antiga, né? Mas eu acho que elucidou algumas coisas aqui. E vamos deixar aí o convite para você voltar depois. Agora
Opa, foi um prazer.
suas considerações finais aí, depois, Renier.
Deixar aqui meu abraço a todos, né? A gratidão a todos os ouvintes aqui do Sextou, a você, Valdênio, a você, Renê, pelo convite, tá? E as minhas considerações finais é que, olha, você, cidadão vivo, cidadão que usa o cérebro, tá? Use o seu cérebro adequadamente. Tome água, se hidrate bem, procure fazer uso de alguns naturais, né, uns chás, né? Se você sentir alguma coisa que não está legal, procure seu médico. Então, um grande abraço a todos, tá? E que o Sextou, ele cada vez mais vai subindo a audiência, porque eu estava aqui falando de manhã aqui para minha equipe aqui, ó, vou gravar para o Sextou. Aí já está todo mundo ali procurando o Instagram do Sextou, procurando onde é que faz para acessar. Tem um monte de gente ali.
Que
Então, muito obrigado,
beleza!
gente, por esse convite.
Obrigado, Marcos. Olha, depois dessa, Valdeiro, eu acho que a gente pode pedir um aumento para nossa chefinha Marise, né? Porque depois de
Eu
tanta
acho.
divulgação, olha só, Marise, vamos aumentar nosso cachê aí. É. Meus amigos, terminamos mais um Sextão, seu programa inteligente, reverente.
Descontraído.
Nos vemos na próxima sexta-feira. Um bom final de semana para todos. Obrigado, Marcos. Um abraço, Valdeiro.
Um abraço, bom
Obrigado.
fim de semana. Tchau.
Igualmente. Tchau.
Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou PE. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.